Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nosso Pai está dando para a gente a chance de começar mais uma quaresma, um tempo em que a igreja acredita que o Espírito Santo se empenha muito em nos ajudar na transformação do coração da gente. E nós devemos ter um só propósito com o Espírito Santo: mudar as coisas aqui dentro. Queria compartilhar com você duas ou três coisas que me chamaram a atenção nas leituras da Palavra de Deus de hoje. A primeira delas está na primeira leitura, que é um trechinho do profeta Joel. É um pedacinho do capítulo 2 do livro do profeta Joel. Esse profeta foi o homem que no Antigo Testamento conseguiu receber de Deus a revelação mais perfeita a respeito do dia de Pentecostes. Deus revelou ao profeta Joel que chegaria um dia em que o seu Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre homens e mulheres, sobre velhos e jovens, e quando o Espírito Santo viesse, ele faria coisas incríveis na vida das pessoas. O Senhor disse a Joel: o Espírito Santo virá e ele fará os anciãos terem sonhos. Pessoas com mais idade talvez já tenham visto tanta coisa que vão perdendo a capacidade de ter sonhos. Algumas pessoas talvez imaginem que o seu tempo vai ficando para trás. Então, sonhar mais o quê? Mas o Senhor disse a Joel: quando o meu Espírito Santo for derramado sobre os homens, aqueles que humanamente talvez já não tenham mais motivos para sonhar, vão voltar a ter sonhos. E quando a gente tem sonhos, a gente se mexe, a gente corre atrás, como diz em bom português. É, os anciãos movidos pelo Espírito Santo correm atrás. O Senhor disse a Joel, os jovens terão visão. É, normalmente não é assim que funciona. Os jovens têm muitas ideias, mas não têm muita clareza de visão. Não conseguem perceber um caminho bom, às vezes, para chegar lá. Mas o Senhor disse a Joel, quando vier o meu Espírito, os jovens vão ter sabedoria, visão, direção para os passos deles. E o Senhor disse tantas outras coisas. Mas tudo isso que se refere ao grande derramamento do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecostes e é ainda hoje para a gente encontra no capítulo 3 do livro de Joel. Antes do capítulo 3, tem o capítulo 2. E no capítulo 2, o Senhor diz ao profeta Joel, ensina o meu povo a rasgar o coração e não as roupas. Havia um costume entre os judeus, ou melhor, existe ainda hoje um costume entre os judeus, de em tempos de tristeza, em tempos de arrependimento, em tempos em que o coração precisa ser consolado, existe um costume de eles rasgarem as roupas. Até hoje é assim. Alguns judeus ainda hoje, quando morre alguém da família, simbolicamente rasgam as mangas das blusas. É um gesto. No tempo de Joel, no tempo de Jesus, esse gesto era muito comum. Existiam momentos em que o povo todo rasgava as suas vestes e jogava cinzas sobre a cabeça, como que dizendo, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua consolação, nós estamos em farrapos. Mas sabe como é que são as coisas, né? Quando você repete muito um gesto, você corre o risco de repetir o gesto, mas ele já não dizer muita coisa, né? Um dia desses me mandaram na internet um vídeo cheio de crianças chorando. Ah, que barato, merecia um Oscar, né? O pai ou a mãe dizia não, a criança começava, se jogava no chão. Quando o pai dizia sim, a criança logo, né? Até chorar, né? Que é uma coisa que em princípio é sinal de comoção da alma. A gente pode começar a chorar sem ter nada dentro. Entre os judeus começou a acontecer isso. Eles rasgavam as roupas como um sinal de súplica a Deus, mas o coração estava longe. Então, no capítulo 2 de Joel, o Senhor diz ao profeta, ensina o meu povo a rasgar as vestes. Se você lê isso na sua Bíblia, é como se você tivesse a impressão de que o Senhor está dizendo assim para a gente, se vocês querem o meu Espírito Santo, se vocês precisam voltar a sonhar, ou se vocês precisam de direção para a vida de vocês, se vocês precisam do meu Espírito Santo, saibam que o meu Espírito Santo só entra em corações rasgados. Ontem de noite, lembrando dessa passagem, eu conversava com Deus, pois é, Senhor, mas coração rasgado é uma imagem até bonita, mas é tão... É uma imagem, né? E a impressão que eu tive é que o Senhor dizia, não é uma imagem. É uma das coisas mais reais que existem. Quando uma pessoa tem o coração rasgado, ela descobre o quanto ela precisa de mim. O meu Espírito Santo vem a corações rasgados. Às vezes é a vida que rasga o coração da gente. Outras vezes o nosso coração se torna tão duro, tão amargo, que mesmo que as coisas compliquem, a gente não se deixa quebrar, rasgar por dentro. Mas hoje, pelo profeta Joel, o Senhor diz para a gente, rasguem vocês mesmos o coração de vocês. É como se o Senhor estivesse dizendo, vocês mesmos têm que descobrir e têm que entender o quanto vocês precisam de mim. O meu Espírito Santo só vem quando vocês decidem rasgar o coração. Senhor, eu não sei mais. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu estou cansado de tanto errar, de tanto pecar. Quando a gente faz isso, a gente rasga o coração da gente e o Espírito Santo vem. Irmãos, daqui a 40 mais 50, 90 dias, a gente vai estar celebrando o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes é o dia em que nós celebramos o derramar do Espírito Santo. Só que se você precisa de um derramar de Deus na sua vida, a gente não pode esquecer que Pentecostes a gente planta. Os frutos a gente colhe lá na frente, mas a gente tem que plantar hoje aqui dentro. A gente planta o derramar de Deus na vida da gente quando a gente rasga o coração. Senhor, sem a tua ajuda eu não consigo. Senhor, eu quero aprender contigo. Senhor, me ensina a tua vontade. Isso tudo é rasgar o coração. Senhor, eu estou falido. A gente está vivendo em tempos em que tem tanta coisa falindo, né? Só que não são só as coisas que vão à falência, a gente também. E a gente às vezes precisa dizer: Senhor, eu estou falido, eu preciso de ajuda, eu preciso da tua mudança na minha vida. Corações rasgados para que o Espírito Santo venha. Segunda coisa que me chamou a atenção hoje foi o Evangelho. Eu sempre tive a impressão, lendo esse Evangelho, que Jesus estava falando para a gente sobre três coisas importantes na vida de todo judeu do tempo dele e hoje na vida de todo cristão. Eu sempre pensei que Jesus estava falando de jejum, esmola e oração. Hoje eu descobri que o assunto não é esse. É brincadeira. Demora para a gente entender as coisas, né? O assunto não é jejum, esmola e oração. O assunto é outro. O assunto está passando no meio da leitura toda que a gente ouviu. Jesus diz assim: que a justiça de vocês, ou seja, que o bem que vocês fazem, não seja feito para que vocês sejam vistos pelos homens. Quando vocês estiverem fazendo algo de bom, quando vocês estiverem orando, quando vocês estiverem jejuando, quando vocês estiverem ajudando alguém, façam isso sem que ninguém precise perceber. Se a mão direita de vocês dá algo para uma pessoa, que nem a mão esquerda fique sabendo. Que vocês façam o bem sem se preocuparem em ser vistos pelos homens, porque o Senhor, que vê o que está escondido, Ele vai ser a recompensa de vocês. Jesus diz: os fariseus, os homens importantes do tempo dele, eles dão esmola nas praças, eles jejuam e ficam com cara de fome, e todo mundo vê e diz: como esses caras são bons, eles já receberam a recompensa deles. Irmãos, a leitura do Evangelho de hoje não fala especificamente sobre oração, esmola e jejum, que são assuntos que durante a quaresma a gente tem que colocar na pauta da gente. Rezar um pouquinho mais, dizer não para si mesmo, fazer um pouco mais o bem que a gente pode fazer. Mas a leitura do Evangelho de hoje está falando sobre as intenções do coração da gente. Quando você fizer algo de bom, que também o bem que você faz brote de um coração puro. Faça pelo motivo certo. Espere a recompensa que só Deus pode dar para você. Não espere que os homens compreendam, não espere que as pessoas vejam. É como se no Evangelho de hoje Jesus estivesse obrigando a gente a voltar a olhar para o coração da gente, perguntando: o que tem aí dentro? Quais são as intenções que movem você? Quando você faz algo, você está buscando o quê? Você está buscando a Deus ou você está buscando a você mesmo? Olhe para o seu coração, descubra as suas intenções, dê nome para as coisas que estão aí dentro, porque só quando você faz isso, você se torna capaz de saber de verdade com o que, você está lidando. Essa semana eu li um texto de um homem muito santo e sábio, faleceu alguns anos atrás, era um grande teólogo, foi cardeal, e ele escreveu uma coisa que eu achei legal. Ele escreveu um negócio mais ou menos assim: nos nossos tempos, alguns dizem que o grande mal é que as pessoas perderam o sentido do pecado. As pessoas não reconhecem mais o pecado. E esse teólogo continua dizendo: isso é só metade da verdade. Porque nunca como no nosso tempo, as pessoas foram tão conscientes do pecado do outro e tão incapazes de reconhecer o seu próprio pecado. Eu achei esse texto legal porque logo eu me lembrei da internet e dos nossos jovens de hoje, né? A internet, esse carnaval então, foi um festival de xingamentos, né? O pessoal só não se chamou de bonito porque faltou espaço, mas o resto, o que tinha de cristão xingando outro cristão por todos os motivos do mundo, né? Olha, gente, Jesus diz que quando a gente precisa corrigir alguém, a gente deve corrigir a pessoa pessoalmente, não na internet. Ah, porque no tempo de Jesus não tinha internet. Não, mas se tivesse, ele falaria a mesma coisa, né? Mas como as pessoas se agrediram esse carnaval, e fazem isso constantemente, e o tempo inteiro parece que todo mundo tem razão, ao ponto de eu olhar às vezes aquilo e perguntar: meu Deus do céu, quem é que tem razão? Eu já não sei mais, porque um chama o outro de hipócrita, de maldoso, de mau cristão, de pecador, de herege, de sem vergonha, de tudo. Irmãos, nunca como no nosso tempo a gente teve tanta clareza em apontar o pecado do outro. Os jovens que estão crescendo nessa geração, eles são formados com a cabeça da internet. Então, eles são rapidíssimos em dar nomes para aquilo que eles consideram o erro dos outros. Você é hipócrita, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Mas eles são absolutamente incapazes de dar nome para qualquer defeito próprio. Não tem defeito. O problema é sempre o outro. O errado é sempre o outro. Não tem defeito. Bom, isso acontece com os jovens, mas quem sabe também conosco, que somos adultos. Irmãos, uma pessoa que não tem defeito, uma pessoa que quando olha para si mesma não é mais capaz de encontrar pecado a ser tratado, não precisa mais de um Salvador. Para quê, né? Quando eu só sou capaz de olhar para fora e chamar com todos os nomes e com mais alguns o erro do outro, eu não estou ajudando o outro em nada, a não ser que eu faça isso com ele. Fulano, senta aqui, eu vou te dizer umas coisas. Tu é um hipócrita, um safado, um sem vergonha. Tudo bem, você está fazendo, ok, do jeito certo. O que vem depois eu não sei, mas está fazendo. Mas a não ser que eu faça desse jeito, eu não estou ajudando o outro em nada. E eu corro o risco de me tornar incapaz de olhar para dentro e descobrir que dentro de mim tem muita coisa que precisa ser mudada. Acho até que a gente podia fazer uma coisa, aproveitar a quaresma, desintoxicar um pouquinho de internet, hein, gente? Aquilo dali é uma intoxicação do diabo, e não se salva nada, nem de um lado, nem do outro. Desintoxica, você vai chegar na Páscoa até com a pele melhor, para poder comer chocolate, falando sério, você vai chegar melhor. Durante a quaresma, a gente podia fazer um propósito de tentar olhar mais para dentro, e descobrir quais são as nossas intenções, ou seja, o que está movendo a gente hoje? Jesus falou sobre oração, esmola e jejum, que não eram outra coisa além de vaidade, necessidade de ser visto pelos outros, reconhecido pelos outros. Todo ser humano tem necessidade disso, só que isso não pode mover o coração da gente. E quando a gente não olha para dentro, a gente não nota. A gente podia aproveitar essa quaresma para sair um pouquinho da internet e voltar um pouquinho mais para a intranet aqui dentro, né? Aqui para dentro, e dar uma olhadinha, afinal de contas, o que que tem movido a minha vida? E de repente a gente pode até descobrir aqui dentro esses nomes que a gente não gostaria. Inveja. Quanta coisa a gente faz e deixa de fazer por inveja. Vaidade. Quanta coisa a gente faz e deixa de fazer porque tem necessidade de que os outros aprovem a gente. A gente descobrindo esses nomes, não tem que ficar triste não. Tem que dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou vendo. Eu não estava vendo, agora eu estou vendo. E o teu Espírito Santo vai me ajudar a melhorar. Irmãos, quaresma é um tempo muito bom para a gente se conhecer mais. E na medida em que a gente se conhece mais, mais a gente corre para Jesus. Eu preciso de você, Senhor. Me salva. E não é me salva do fulano ou da beltrana. É me salva de mim. Porque quantas vezes sou eu o complicador da história? Quando a gente conhece o que tem dentro da gente e corre para Jesus, é sinal de que a gente está andando no caminho certo, na direção certa. Que nessa quaresma a gente possa aprender muito com o Senhor, descobrir muito da gente mesmo, que o Espírito Santo ajude a gente a notar menos o erro do outro e ser mais capaz de perceber quanto erro há dentro da gente. Que durante esse tempo o Espírito Santo vá semeando um derramamento novo dele dentro de nós, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. A gente primeiro tem que rasgar o coração. A gente não faz o negócio acontecer, mas a gente pode rasgar aqui dentro, reconhecendo o quanto a gente precisa dele, o quanto sem ele a gente não é capaz. Durante essa quaresma, que o nosso coração seja rasgado, para que quando chegar a Páscoa do Senhor, ele seja preenchido um pouco mais pelo poder do Espírito Santo, para nos ensinar de novo a sonhar, para nos dar visão, para que a gente possa viver uma vida segundo a vontade de Deus. Vamos ficar de pé?